Não, mas eu cortei imposto. A gente cortou a isenção, né, na faixa do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Mas veja só, até para cortar imposto, o PT é incompetente. Os países mais desenvolvidos do mundo, como eles fazem? Eles têm uma baixa taxação sobre o consumo e uma alta tributação sobre a renda. Até isso a gente faz ao contrário aqui. A gente diminui a tributação na renda e aumenta a do consumo. Na prática, isso faz com que o mais pobre, proporcionalmente, pague muito mais imposto. E isso vindo justamente do governo que dizia que iria defender os mais pobres e taxar os super ricos, ou o que eles chamam de super ricos, porque isso também é outro papinho para boi dormir, né? Acaba ficando só na historinha. O pobre e a classe média, sobretudo, saindo prejudicada e pagando essa conta do Brasil.
Eu quero trazer mais uma vez a publicação que foi feita ali no X pelo ministro Fernando Haddad, ex-ministro, agora pré-candidato ao governo de São Paulo. A taxação do Pix é a ideia do Bolsonaro. A liquidação do Baster é mérito do Lula. Bom domingo. Querendo, inclusive, o Roberto Mota, mostrar a diferença entre, digamos, projetos de governo entre Bolsonaro e Lula. E aí ele coloca um protagonismo positivo no presidente da República a respeito de um dos maiores escândalos do país, e escândalo este que envolve também, ou pelo menos sugere o envolvimento de autoridades ligadas à esquerda aqui no país. Da esquerda à direita tem muita gente no meio dessa história. Você entende que há esse mérito do presidente da República a despeito de um erro que foi iniciado por Bolsonaro em relação ao Pix?
Eu acho que o mérito do governo atual é uma coisa difícil da gente achar, Cine. Perceba que não é uma questão apenas de comunicação ruim. Não é apenas uma tentativa de você mudar a realidade através do uso malandro de palavras. Por trás disso se esconde o mesmo velho projeto da esquerda, de um Estado grande que cobra cada vez mais impostos. É essa a única ideia que eles possuem. Então, é evidente que todos os mecanismos serão usados para isso, sempre na direção de um Estado cada vez maior, que cada vez controla mais as coisas. A gente acabou de falar aqui da ficha nacional digital de hóspedes em hotéis. Para que serve isso? Para que criar mais uma regulamentação, mais uma incumbência para a iniciativa privada? Ora, você já pode imaginar que um dia lá no futuro vão inventar um novo imposto, uma nova taxa, que vai ser cobrada cada vez que você se hospedar em um hotel. É um imposto federal. É evidente que existe um desejo reprimido do governo do PT de criar um imposto em cima do Pix. Eles só não fizeram isso porque tem uma consideração mais importante chamada eleições. É evidente que uma vez consolidado o domínio da esquerda, essa ideia vai voltar. Então, você vê a malandragem de você pegar justamente o presidente no qual foi criado o Pix e dizer que agora esse é que quer taxar o Pix. Então, é uma malandragem dentro de uma malandragem. Felizmente, ao trabalho de parte da mídia, né, no qual nós nos incluímos, e das redes, eu não caio mais nessas arapucas.
Agora a gente vai ao vivo com a Jovem Pan Barreiras na Bahia para trazer atualizações sobre uma operação conjunta entre o Ministério Público da Bahia com a Rio de Janeiro, operação criminosas. E o Flávio Lima já está conosco ao vivo para trazer os detalhes, os desdobramentos do trabalho aí na região. Exatamente, tem algum grupo específico na mira dessa operação, Flávio? Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia.
Muito obrigado, Cine, Beatriz. Grande abraço aí para a nossa audiência. Bom dia para todos. Exatamente, uma força-tarefa entre a Bahia e o Rio de Janeiro desferiu um golpe importante contra o crime organizado nesta segunda-feira, dia 20. A operação foi deflagrada com a denominação de Duas Rosas 2. Pelo que se sabe, lideranças criminosas do sul da Bahia, que buscavam abrigo no Morro do Vidigal, em solo carioca. Os destaques da operação e a prisão de Núbia Santos Oliveira, segundo as investigações, ela é uma das principais operadoras financeiras da facção Primeiro Comando de Eunápolis. Núbia é esposa de Patola, um dos chefes do grupo, e já era procurada por homicídio e tráfico de drogas. Ela é peça-chave na lavagem de dinheiro da organização, que possui ligações estreitas com o Comando Vermelho. Durante a incursão na comunidade do Vidigal, agentes também prenderam um homem em flagrante. Com ele foram apreendidos um fuzil e uma quantidade expressiva de drogas. A ação mostra que, mesmo à distância, esses criminosos levantavam, coordenar ataques e tráfico de drogas em cidades baianas. A polícia busca agora recapturar 13 detentos que fugiram do conjunto penal de Eunápolis em dezembro de 2024. As autoridades confirmam que esses fugitivos estão sob proteção da facção criminosa. O trabalho de inteligência envolve o Ministério Público, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Civil dos dois estados, as polícias civis dos dois estados. As investigações continuam em caráter permanente para desarticular o comando financeiro e capturar os demais foragidos. A qualquer momento, novas informações sobre essa operação. A Operação Duas Rosas 2, aqui na Bahia. De Barreiras, no oeste da Bahia, Flávio Lima para a Rede Jovem Pan.
Muito obrigado, Flávio. E a PEC que propõe o fim da escala 6x1 está tramitando rapidamente em Brasília e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar essa proposta ainda nesta semana. Vamos então com a nossa Beatriz Souza, que vai trazer as informações sobre o andamento desse projeto. Conta aí, Bia, bem-vinda.
Olá, bom dia, muito obrigada, excelente semana para você e para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, esse debate sobre o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, vai ser retomado na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso porque na semana passada, ela já estava, né, tramitando nessa comissão, o próprio relator, o deputado Paulo Aze, já tinha dado parecer favorável pela constitucionalidade deste assunto, mas foi suspensa por um pedido de vista coletivo de dois deputados, líderes partidários, a deputada Bia Kicis e o deputado Lucas Redeck. Eles pediram vista e, por isso, na última semana também houve uma movimentação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para poder, então, acelerar essa votação. Isso porque ele incluiu uma sessão extra ainda na sexta-feira, um dia de baixa movimentação no Congresso Nacional, justamente para que essa votação na CCJ fosse retomada agora, nesta semana, na quarta-feira. O próprio presidente da Câmara dos Deputados tem falado que há uma grande vontade política no Congresso Nacional de poder votar esse tema, de poder aprovar esse assunto do fim da escala 6x1. A gente relembra também que na semana passada o Hugo Mota teve um encontro com o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Houve também um envio do Palácio do Planalto, do governo federal, um projeto de lei em regime de urgência também tratando desse assunto, mas na semana passada Hugo Mota falou que não pretende dar andamento nesse projeto de lei em regime de urgência do governo Lula e que irá tramitar com a PEC que prevê o fim da escala 6x1, que já está na Câmara dos Deputados, essa que vai ser retomada, então, na quarta-feira, na CCJ. O governo ainda anuncia essa vontade, claro, de dar andamento nesse projeto de lei, mas, por enquanto, a palavra final de Hugo Mota é que a tramitação desse tema, do fim da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho, será por meio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Sendo, então, aprovada julgada nesta quarta-feira na CCJ, ela segue então para uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Ainda também não há um nome, Hugo Mota não adiantou esse nome, disse que só vai falar de um nome se for aprovada nessa quarta-feira. E aí, seguindo para essa comissão especial, sendo aprovada também, segue para a votação no plenário da Câmara e depois para o Senado Federal. Então, a PEC 6 por 1 está tendo esse andamento, a gente vê uma agilidade por parte de Hugo Mota de poder agilizar todo esse processo. Ele fala já, inclusive, do calendário final, ele quer que seja concluída essa votação até o fim do mês de maio, no máximo no início do mês de junho. Volto com você.
Obrigada, Beatriz, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Agora a gente tem muita alegria em compartilhar uma novidade na Jovem Pan com você. Estreia aqui na nossa programação, o Pan na Área. Para esquentar o clima da Copa do Mundo, o programa combina experiência em reportagem, cobertura esportiva e análise crítica para abordar os principais temas do esporte. Com a apresentação de Júlia Ballarini e também Felipe Fascincani, você pode conferir o Pan na Área na TV, no rádio e também nas nossas plataformas digitais. É hoje, às 17 horas, também conhecidas como 5 da tarde, para você acompanhar essa super estreia aqui na Jovem Pan. Você é o nosso convidado especial. 9 horas 29 minutos.
Repita.
Relógio virando, 9:30 da manhã.
Jovem Pan Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras continua 100% jogando em casa. São 6 jogos e 6 vitórias na condição de mandante. A vítima da vez foi o Atlético Paranaense. Vitória suada, é verdade, mas que começou a ser construída ainda no primeiro tempo com um gol de Gustavo Gomes. No comecinho do segundo tempo, Murilo foi expulso, deixou o Palmeiras com 10 e o Verdão teve que se segurar. O Atlético Paranaense teve até um pênalti, marcado em campo, depois revisado e anulado pelo VAR. Mas ficou nisso, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. O próximo compromisso do Verdão é na quinta-feira, Copa do Brasil. Recebe às 7:30 da noite o Jacuipense. E você confere tudo aqui na Jovem Pan.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nestes últimos meses, a Sabesp economizou 120 bilhões de litros de água com a diminuição preventiva de pressão. O suficiente para abastecer os moradores de São Paulo, Cotia, Guarulhos, Mauá e São Bernardo por um mês. Isso veio em boa hora, já que estamos entrando em período de poucas chuvas. Mas a sua ajuda, evitando desperdício em casa, continua essencial. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
3 países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. O Brasil, como ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
9:33.
Repita.
9:33 da manhã. Saiu uma voz meio de aeroporto
foi,
aqui, né?
Foi.
Não percebi. Acho que foi a paçoquinha que eu comi ali que o Dani trouxe.
A Langani trouxe paçoquinha hoje pra nossa equipe. Tá todo mundo feliz aqui nessa segunda.
É feriado, a gente tem que encontrar um jeito de se movimentar por aqui no estúdio. Aí temos uma doçura no ar.
Agora, Fernando Rocha, que vai entrar aqui na nossa janela.
Tem paçoca aí?
Não poderemos mandar paçoca para você porque ela já acabou. Vocês que lutem.
Muito provocador.
A gente está precisando aqui, viu? Manda de elevador, paçoca. Manda de elevador.
Vocês comprem aí paçoca.
Manda ver. Então, segunda-feira, hoje não é o feriado, né? Sabor feriado, ponte de feriado, emenda de feriado. E para muita gente, mas para gente é dia de trabalho. Essa semana é decisiva, como vocês falaram aí, para o fim ou não da escala 6x1. Para muita gente, a oposição lá em Brasília não está se empenhando tanto. E o que pode acontecer é mais dias de folga vindo por aí. A pergunta que a gente faz aqui no sofá da discórdia é: quem vai pagar essa conta? E por falar em conta, tem uma conta altíssima lá em Brasília que quem paga somos nós, todos nós, os brasileiros, que também estão cada vez mais endividados. A gente sabe, né? A cada três brasileiros, dois têm uma dívida. A gente vai perguntar, você está nessa lista? Estando ou não, o melhor lugar para estar é aqui, depois do Jornal da Manhã, no nosso sofá da discórdia, no Morning Show, que começa às 10 em ponto. Eu estou esperando todo mundo.
Valeu, seu Fernando Rocha. Um abraço para vocês.
Boa segunda.
Vamos trazer agora a participação da nossa audiência. O Gui. Acredito... O Gui. Underline.
É que o nome dele é...
Biscoito.
Gui Biscoito. Diga lá, Gui Biscoito.
A gente fica lendo para ver se não vai ter nenhuma cacofonia. Acredito que o Trump vá perder as eleições. Os Estados Unidos vão precisar reembolsar muita gente. O Gui está falando sobre aquela decisão que é tomada na Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito da taxação que foi imposta por Donald Trump, que foi questionada por muitas empresas também norte-americanas que acabaram sendo punidas pelas taxações que vieram de outros países para responder à intentona de Trump e que agora vão ser ressarcidas. São bilhões de dólares que o governo vai ter que gastar para repor aquilo que retirou ou que provocou a partir de suas decisões. E aí, o Gui está dizendo aqui, acho que o Trump não vai sobreviver, pelo menos o grupo de Trump, porque ele não pode se candidatar mais, mas o grupo de Trump não sobreviveria a uma nova eleição.
É, sem contar que tem as midterms aí pela
Exato.
Frente, que também pode estar
é verdade,
se referindo
Gui,
a isso.
Você tem razão.
Além do Gui Biscoito, quem também mandou mensagem aqui pra gente foi o Adinaldo Vicente da Silva. Enquanto Milei fala da guerra no Oriente, os argentinos estão recorrendo à carne de burro por conta da crise no país. Ele juntou aqui, né, uma fala do Milei que a gente repercutiu aqui no Jornal da Manhã, o presidente da Argentina, de certa forma, defendendo a posição dos Estados Unidos e de Israel nesse conflito com o Oriente Médio, o que é um posicionamento contrário ao que muitos líderes, inclusive do Brasil, têm colocado sobre esse conflito, e aqui ele fez uma referência à crise econômica no país, apesar da Argentina ter apresentado um bom crescimento, né, de desenvolvimento nos últimos meses, depois daquele remédio amargo que Milei adotou como sanções na economia.
Vamos agora para a próxima participação da nossa Tânia. Concordo com o Lucas Berreiro, o ex-governador do Distrito Federal deve explicações. Lucas Merreiro comentou agora há pouco que entre as autoridades que precisam se explicar a respeito da tentativa do BRB de comprar o Banco Master, a principal figura é Ibanez Rocha, que inclusive não quis comparecer às CPIs que investigam o caso. E aí o que a Tânia diz é: o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deve sim explicações a todos. Tânia, obrigado pela sua participação e de todos vocês que estão de olho aqui no nosso Jornal da Manhã, nesta segunda-feira, feriadão, emenda para muitos, mas a gente segue firme e forte por aqui.
Que audiência qualificada, né? Atenta em todos os detalhes de notícias, do que os nossos comentaristas trazem aqui interagindo conosco. Não se esqueça de participar, o nosso canal no YouTube é Jovem Pan News, é só você procurar isso lá na barrinha de pesquisas do YouTube que vai nos encontrar e o chat está aberto para você comentar à vontade, o que você quiser sobre os principais assuntos do dia.
Abração para vocês.
O Instituto Médico Legal divulgou o laudo oficial sobre a morte daquele caso da mulher que faleceu durante uma aula de natação, uma piscina numa academia na Zona Leste de São Paulo. Esse é um caso de fevereiro desse ano, né, David de Tarso? E agora existe uma resposta mais palpável em torno do que aconteceu com ela. O David de Tarso apareceu aqui, ele está ao vivo da Polícia Civil e já vem com os detalhes, porque é justamente esse laudo do IML que pode apontar as principais responsabilidades envolvendo esse caso que chamou a atenção do país todo. Uma mulher extremamente jovem, com menos de 30 anos, estava lá na piscina no momento em que eram manuseados alguns componentes químicos usados de forma irregular para fazer a limpeza da água. Então, daqui a pouquinho a gente traz o laudo do IML, qual foi a resposta sobre a causa da morte dessa aluna.
Enquanto isso, nós vamos a Brasília porque o ministro Gilmar Mendes continua defendendo o inquérito das fake news e pediu ao ministro Alexandre de Moraes que inclua um ex-governador na lista de investigados. E quem é essa figura? O Dona Janaína Camelo? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Ex-governador e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, ex-governador do estado de Minas Gerais, né? Esse pedido de Gilmar Mendes, ô Evandro, é uma notícia crime que foi apresentado com relação a um vídeo que foi publicado por Romeu Zema nas redes sociais, ali no perfil dele no X e no YouTube também, que ele mostra esse vídeo. É um vídeo feito com inteligência artificial e mostra o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli retratados como bonecos ali e dialogando, conversando sobre possíveis crimes que teriam sido cometidos por Dias Toffoli naquela polêmica envolvendo Resort Taiaia, o caso do Banco Master, né, enfim. E aí, nesse diálogo, inclusive se refere àquela questão da CPI do crime organizado que acabou autorizando a quebra de sigilo da empresa do ministro Dias Toffoli, a empresa que ele tem com dois irmãos, a Meredith, que vendeu uma participação no Resort Taiaia para um fundo de investimento que é ligado ao Banco Master. CPI do crime organizado, na época, também autorizou a quebra de sigilo desse fundo de investimento, que é o fundo de investimento Arley, gerido pela REAG. Tanto a quebra de sigilo do fundo de investimento Arley como da empresa do ministro Dias Toffoli, essa quebra de sigilo autorizada pela CPI do crime organizado na época foram anuladas pelo ministro Gilmar Mendes, né, com a justificativa de que fugia do escopo da CPI, que era, na verdade, para investigar facções criminosas. Enfim, a gente tem um trecho desse vídeo, viu, Evandro, para mostrar agora, que é o alvo desse pedido de investigação por parte do ministro Gilmar Mendes contra Romeu Zema. A gente vai ouvir um trechinho.
Então, a gente vai...
O digníssimo.
Manda.
A CPI do crime organizado aprovou por unanimidade a quebra do meu sigilo.
Tá. Unânime. Popular você, né?
Não brinca. Foi quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail de uma empresa minha e dos meus irmãos.
Mas me diz aqui, tem muita coisa lá.
Olha, eu aceitei. Recebi. Do Master TV.
3 horas depois.
E no jatinho. Mas só isso.
Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas,
mas...
e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC.
Pois é. A pessoa não pode nem empreender no Brasil.
Relaxa, eu anulo.
Como você anula?
Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder.
Fiquei até emocionado.
O pai tá on.
Gênio, lindo, cheiroso.
Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago.
Ok.
Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana.
É só chegar.
Uma hora depois.
Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi.
Facinho, pra não esquecer.
Manda.
Master 001.
Orento Cabres. Orento Cabres.
Pois é, então... Esse pedido, Evandro, essa notícia crime foi enviada para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, então pedindo que Romeu Zema seja investigado dentro desse inquérito da fake news, das fake news. O ministro Alexandre de Moraes já, inclusive, pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República para depois, né, analisar e dar essa decisão se ele inclui Romeu Zema nesse inquérito. Lembrando que o inquérito das fake news é um inquérito já antigo, né, foi aberto lá em 2019 para investigar ameaças aos ministros, notícias falsas nas redes sociais e até hoje nunca foi concluído. A gente procurou Romeu Zema, viu, pré-candidato à presidência da República, ele disse que vai sim se manifestar sobre essa ação do ministro Gilmar Mendes, esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Em breve ele se pronuncia a respeito disso. Evandro e Beatriz.
Olha, gente, só fazer um comentário aqui com vocês e até para explicar para quem nos ouve, né, que talvez não tenha entendido muito bem o contexto. Aquele diálogo que vocês ouviram entre possíveis dois ministros do Supremo Tribunal Federal foi essa postagem feita pelo governador, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chamada de Os Intocáveis, que tem a ver agora até com um esquema que ele tem tratado em sua pré-campanha eleitoral, que mostra dois bonecos, um que seria o ministro Gilmar Mendes e outro que seria o ministro Dias Toffoli, tendo esse diálogo que foi colocado ali naquele discurso. Então, seria uma representação publicada de maneira irônica pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E, por conta disso, o que seria considerado uma fake news pelo ministro Gilmar Mendes, ao pedido de condução desse vídeo, dessa conduta do ex-governador de Minas Gerais, para o inquérito das fake news, que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes.
Exatamente. Romeu Zema fez uma publicação dessa sátira com bonecos ali que claramente representam os dois ministros que não são nominados durante essa gravação, mas agora também é alvo do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 e segue em andamento aí sob a relatoria de Alexandre de Moraes. Nesse feriado prolongado de Tiradentes, o metrô vai ter uma operação especial com direito a funcionamento 24 horas. O rodízio de veículos está suspenso também durante os dias aí de feriadão. O David Diogo está aqui com a gente para trazer mais informações. Feriado pero no mucho, porque nós estaremos aqui de plantão, né, David Diogo? É nossa família aqui, o time deste plantão de segunda e terça no Jornal da Manhã. Mas para quem está na cidade de São Paulo descansando, quer passear, pegar o metrô, é contigo a dica toda agora. Manda lá, meu amigo.
Eu que venho desde a segunda-feira passada, né? Então, um fim de semana de plantão emendando com o feriadão. Pois é, ó, são considerados serviços essenciais, né? Todo tipo de serviço essencial, eles estão funcionando normalmente, sejam serviços públicos quanto privados. E aí a gente vai destacar aqui, na área da saúde, estão funcionando 24 horas, hospitais municipais, prontos-socorros e AMAs estão nesse funcionamento ininterrupto, mesmo sendo um feriado prolongado. Já as unidades básicas de saúde, elas voltam a funcionar hoje em horário reduzido e fecham no feriado, retomando o atendimento normal na quarta-feira. E aí, você estava falando, né, Beatriz, quanto ao transporte público, é bom ressaltar que trens, metrôs e ônibus estão funcionando em regime de escala. E aqui a gente vai destacar quanto ao funcionamento dos trens e metrôs. Hoje, segunda-feira, a operação ela é normal, com intervalos de dias úteis. Já amanhã, feriado, os intervalos serão equivalentes aos de domingos, ou seja, terá um intervalo maior, né, entre um trem e outro, entre o metrô e outro nas estações. Lembrando que estarão funcionando, né, no horário normal de semana, das 4h40 da manhã até meia-noite. Vamos destacar que os serviços de segurança pública, entre eles a polícia, guarda metropolitana e defesa civil, também operam normalmente. Quanto ao setor de abastecimento, mercados municipais operam em horários reduzidos, enquanto supermercados e farmácias funcionam também normalmente. Os parques urbanos, para quem quer dar aquela caminhada, né, fazer um piquenique em família, curtir um pouco a natureza, como eu falo aqui do Parque Trianon, eles estão funcionando também em horários específicos, né, um horário mais reduzido, que devem ser consultado previamente. Sabesp, nesta segunda-feira, parte das unidades retoma o atendimento. Já na terça-feira, não haverá expediente nas lojas físicas nem na ouvidoria. Os postos do Poupa Tempo funcionam normalmente nesta segunda e fecham na terça-feira, retornando na quarta-feira. Rodízio, vamos lá, o rodízio municipal de veículos na capital está suspenso desde sábado e segue até amanhã, inclusive para veículos pesados, voltando a valer na quarta-feira para carros com placas que têm final 5 e 6. Um alerta importante, hoje as faixas exclusivas, né, para ônibus, ou seja, aqueles corredores de ônibus, estão ali funcionando normalmente, sem a liberação para veículos particulares. Já amanhã, elas voltam a ser liberadas para os demais carros. Então, apenas os ônibus devem circular nesta segunda-feira nesses corredores como dias normais. Aí amanhã, os carros particulares, né, podem utilizarem normalmente esses corredores. Ou seja, ficar atento nesse feriado prolongado, que não é o nosso caso, que a gente vai estar aqui amanhã trabalhando normalmente. Serviço essencial, passando informação aos nossos telespectadores e ouvintes. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Atentos sempre estamos, né, David e Diogo? Obrigado, meu amigo. E uma agente da Guarda Civil Metropolitana foi encontrada morta neste domingo no bairro da Saúde, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Vamos entender essa história e quais são os desdobramentos com o nosso David de Tarso, que está ali na Polícia Civil. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Exatamente, Evandro. Um caso que aconteceu na Rodovia dos Imigrantes durante este domingo, né? Inicialmente, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Acharam que a Sara de Andrade dos Reis, de 34 anos, tinha caído de moto na rodovia. Só que quando foram verificar, ela tinha perfurações pelo corpo provocadas por tiro. Então, iniciou-se a investigação, que está sendo conduzida aqui pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque se trata agora de um latrocínio. Pelo menos a polícia está investigando o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. O coldre onde ela guardava a arma foi encontrado vazio, ou seja, levaram a arma dela nessa tentativa de assalto. Pelo menos isso é o que mostra, então, né, as investigações. Agora eles estão avançando. Tive há pouco uma informação de uma fonte de que pessoas já foram identificadas envolvendo esse episódio, e a Guarda Civil Metropolitana estava na corporação há cerca de 3 anos, tinha ingressado, sofreu esse roubo, né? Não foi, na verdade, uma tentativa, porque levaram a arma dela, e agora a polícia avança nas investigações. O sepultamento está marcado para hoje no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo. Vai começar às 11 horas da manhã o velório, e o sepultamento está previsto para 1 hora da tarde. Um caso lamentável. A gente traz mais uma morte de roubo seguido de morte, de latrocínio, porque ainda há pouco a gente falou sobre aquele caso de Moema, né, onde um homem também foi para cima do bandido, acabou sendo baleado com um tiro na cabeça. Tristes episódios representados aqui na maior cidade do país. Eu volto com vocês.
Obrigada, David de Tarso, pelas informações. Olha, urgente, a Prefeitura de Belém acaba de decretar estado de emergência. Isso foi, na verdade, na última noite, depois do forte temporal persistente ao longo do dia na região. Paula Nobre já está aqui com os detalhes da previsão do tempo para explicar para a gente o que está acontecendo em Belém, na região norte do país. Mas, principalmente, Paula, antes, para a gente destacar essas cenas, a cidade embaixo d'água, olha, uma enxurrada.
Isso, exatamente.
As grades ali de proteção da rua caindo com a força da água.
Exatamente. Eu trouxe os bairros para vocês, inclusive está no TP, para a gente dar uma acompanhada.
Ah,
exatamente.
Tá. Deixa eu ler aqui, eu vou virar para outra câmera, tá bom, gente? Só para pegar a informação. Isso. Os bairros Tapanã, em que vias ficaram completamente alagadas, e tem também outras regiões que ficaram completamente comprometidas. Os moradores chegaram a nadar para se deslocar nas proximidades do canal Mata Fome, como é conhecido lá na região. E as áreas mais atingidas incluem Condor, Jurunas, Parque Verde, Cabanagem e também Pedreira. A Terra Firme foi o bairro mais impactado, de acordo com a administração municipal. E aí, Paula, essas regiões estão sendo atingidas ainda, justamente por conta desse alto volume de água na região. E, novamente, o destaque para essas cenas da água passando pela cidade, derrubando grades e, de fato, impossibilitando ali a passagem das pessoas pela região.
Isso, exatamente. Esses foram os bairros mais afetados com essa chuva que aconteceu ontem na capital paraense. O domingo foi de chuva muito forte. Em 24 horas, choveu ao menos 150 milímetros, levando em consideração que apenas em 6 horas choveu 100 de todos esses milímetros. Então, choveu muito. A média climatológica de chuva para o mês ali na capital paraense é de 450 milímetros, mais ou menos. E 150 milímetros em 24 horas é muita água. Só para a gente deixar registrado aqui, Belém passa por uma quadra chuvosa, né? Um período muito chuvoso que começa em fevereiro e termina justamente agora em abril, que é chamado como inverno amazônico.
É normal.
É normal para essa época do ano essa chuva, mas outros fatores colaboram para que essa chuva aconteça e seja ainda mais forte, como é o caso do Laninha, tá? Que a gente saiu agora, entramos em neutralidade climática, ou seja, este Laninha favorece ainda mais essa chuva, essa condição de chuva muito forte em Belém, na região norte do Brasil, e desfavorece a chuva na região sul, tá? Daqui a uns meses a gente vai virar o oposto. E outra condição que favorece essa chuva forte em Belém também é o calor e também a umidade. Então, o que a gente teve nesse final de semana? Foi, além do inverno amazônico, esse período chuvoso, que infelizmente não é uma anomalia essa chuva na região norte do Brasil, nessa época do ano, começa em fevereiro, termina em abril, esse período mais chuvoso. Além disso, a gente teve o Laninha. E além disso, a gente também tem muito calor e muita umidade na atmosfera. Tudo isso favoreceu essa chuva muito forte na região. Como a Bia disse, são vários pontos de alagamentos, tá? E essa chuva pode ser forte ainda hoje. Olha o que eu trouxe para vocês. Pelo menos 60 milímetros em Belém ainda hoje. É muita água para cair ainda. E a gente sabe que a cidade ali decreta estado de emergência. Outras cidades também onde a chuva pode ser forte, São Luís com pelo menos 50 milímetros. Palmas 50, Rio Branco 50. Nosso mapa de chuva rapidamente para a gente dar uma olhada aqui. Áreas da região norte do Brasil ainda com muita instabilidade no dia de hoje. Região nordeste nessa condição. Sudeste com tempo mais firme. Região sul do Brasil com sistema de baixa pressão atmosférica, como a gente já disse. Temperaturas para hoje, apesar da chuva forte, olha só. A gente tem 30 graus de temperatura máxima hoje, o que favorece essa condição de chuva ainda na região norte do Brasil. E 28 graus no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, Bia.
É, só para deixar destacar mais uma vez, Paulo, a gente fala que é normal porque está dentro da previsão do tempo, mas não é normal a gente ver uma cidade embaixo da água, ainda mais levando em consideração que o poder público tem esse histórico de informação da meteorologia e deveria investir em medidas para mitigar esse tipo de impacto. Saneamento básico também envolve o controle com as enxurradas nas cidades. Então, não tem como a gente fazer o tempo mudar, o prefeito, o governador não podem fazer parar de chover, mas podem adotar medidas de infraestrutura que resolvam ou pelo menos minimizem os impactos de uma situação, de uma condição que já é histórica.
Não, muito bem. A Ilha do Marajó, na região norte do Brasil, para vocês terem uma ideia, a média climatológica de chuva para este mês, para essa época do ano, é de 600 milímetros, assim como Belém é de 400 milímetros. Então, já é uma condição muito esperada na região norte do Brasil. É isso.
Obrigada, Paula. Valeu.
Tchau para vocês.
Quero trazer rapidamente o noticiário internacional mais uma vez, porque o presidente dos Estados Unidos anunciou que uma delegação norte-americana vai para o Paquistão para tentar negociações. Recomeçar essas negociações para resolver o conflito no Oriente Médio. Conte rapidamente, seu Eliseu Caetano.
Segunda rodada de negociação deve começar essa semana lá em Islamabad, no Paquistão. Mas quem vai participar? Faltando 2 dias, menos de 48 horas, para o fim do acordo do cessar-fogo temporário, não há ainda certeza se J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, vai participar dessa rodada de negociações, porque Donald Trump estaria tendencioso a também ir. E por uma questão de segurança, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Por parte do Irã, também não se tem nem sequer certeza se eles vão ou não vão participar, porque eles ainda não confirmaram essa participação e há sinais de que eles podem, inclusive, negar participar dessa nova rodada para uma negociação de um cessar-fogo definitivo. Portanto, faltando 2 dias, menos de 2 dias, para acabar o cessar-fogo temporário, não se sabe se vai ter uma conversa para ampliar esse acordo, se um cessar-fogo definitivo vai acontecer e nem mesmo quem vai, sim, né? Claro que a gente vai seguir daqui acompanhando, porque lá em Islamabad, no Paquistão, no Irã e aqui nos Estados Unidos, há uma grande corrida contra o tempo, uma movimentação muito grande por parte dos diplomatas para fazer com que isso aconteça. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado pelas informações, viu, Eliseu Caetano? A gente sabe que é no Paquistão que há a condução da tentativa de negociação. E aí quem participa é Jade Vance, não o próprio presidente norte-americano Donald Trump, diante da dificuldade que Trump tem de,
digamos,
avançar num diálogo com essas autoridades que buscam também, de certa forma, atender às questões que foram apresentadas pelo Irã naquela proposta de negociação com mais de 10 alternativas que foram apresentadas pelo Irã também, que teriam de ser respeitadas pelos Estados Unidos para que esse acordo pudesse prosperar. É mais uma tentativa. Agora, se dará certo, aí há muita imprevisibilidade. Provavelmente isso vai mexer mais uma vez com as questões econômicas no mundo todo e a gente vai te contar ao longo dessa semana aqui no nosso Jornal da Manhã.
É isso, vamos fazer aquele arremate da segunda-feira, conversar com o nosso time que está aqui a postos, com as últimas informações. Aliás, o que a gente ainda tem ao longo dessa segunda-feira? O dia está só começando, Janaína Camelo, no que devemos manter atenção em Brasília.
Pois é, Beatriz, na quarta-feira, viu, começa o julgamento no plenário virtual da segunda turma para decidir se mantém a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que foi preso acusado de ter recebido propina de Daniel Vorcaro em troca de vantagens nas negociações com o Banco Regional de Brasília.
Eliseu Caetano acabou de participar conosco, mas já vai trazer também um destaque sobre o que você precisa manter atenção no noticiário internacional, mais precisamente nos Estados Unidos. Conte, meu amigo.
E direto dos Estados Unidos, a nossa equipe de reportagem vai seguir acompanhando aí daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, a abertura do CAP, o sistema de reembolso do governo dos Estados Unidos para o tarifaço. As empresas que foram tarifadas por Donald Trump vão começar a receber os seus investimentos, aqueles valores pagos no tarifaço ou nas tarifas extras, a partir de hoje. E já há indícios de que problemas nesse sentido vêm aí. Claro que a gente vai acompanhar tudo aqui ao longo da programação da Jovem Pan.
Em São Paulo, meu amigo Marcelo Matos compartilha com a gente qual que é o destaque para hoje ainda.
O destaque é o seguinte, essa segunda-feira espremida nesse feriado Tiradentes da terça-feira, movimentação muito abaixo do normal aqui na capital paulista, temperatura na casa dos 20 graus e o Ministério do Turismo finaliza hoje a obrigatoriedade para todos os estabelecimentos que atuam com hospedagem em todo o Brasil para que eles se adaptem ao check-in digital.
Muito obrigado, Marcelo Matos, e a toda a nossa equipe. E valeu você também que está conosco nesta segunda-feira, que independentemente da ponte de feriado, acordou cedo para acompanhar um pouquinho do nosso noticiário aqui. Por isso, continue com a nossa programação.
Boa escolha sempre, viu? Agora 10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto dessa segundona. A gente conta com você ao longo dos próximos dias. Se cuida.
Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja E100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom dia, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show de segunda-feira, mansa, ali, né, emenda de feriado, ponte de feriado, a gente tá aqui, tamo firme, tamo com você, que tá em casa, tá no carro, tá no trabalho, tá conosco, acompanhe o nosso Morning Show, deixa a sua opinião nos nossos canais na internet, tem um WhatsApp pronto para ouvir sua opinião, ouvir o que que você acha, de certa forma, até participar do nosso sofá da discórdia, é o 11 9 3258-055. Muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente tem o nosso sofá da discórdia também para discutir a semana decisiva que a gente tem em Brasília, onde a PEC que propõe o fim da escala 6x1 está tramitando bem rápido. Andam dizendo, o papo que rola na internet é que a oposição está fazendo um jogo duplo. A oposição não está trabalhando como deveria, está quase entregando essa questão. Você acha, Jess Peixoto, que a oposição começou aquele leão rugindo e virou um gatinho com relação à escala 6x1?
Ah, se tem uma coisa que a oposição, infelizmente a maioria da oposição, não todos, mostram, é que eles têm muito medo de ficar mal na fita. E aí eles caem em qualquer narrativa barata, fajuta do PT, para de fato parecer que não, que essa ideia, quem sabe, é uma excelente iniciativa, quando nós sabemos todos os danos que ela pode e que irá acarretar para a nossa economia.
Quando começou esse período legislativo, o que se dizia é que seria o Congresso mais aguerrido, mais incômodo para o presidente Lula, Matheus.
Incômodo. Mas foi.
De fato,
a gente não conseguiu aprovar praticamente nada, né? A gente brinca que ele está tentando começar o mandato dele no último ano de mandato, que é muito curioso, porque até hoje a gente não viu, de fato, nada relevante. Agora, tem um fato. Existe um projeto de lei dos quatro que estão concorrendo, porque está parecendo competição, né? Concorrendo à aprovação para a escala 6x1, que é de um deputado do PT, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que até é razoável, não em relação à carga horária, mas a fazer isso paulatinamente, ou seja, ao longo dos anos. Então, vale aqui um elogio, né? Existem, sim, pessoas ali de bom senso, que pelo menos em parte estão tentando algo bom para o Brasil, que seria, não vamos fazer isso a toque de caixa, gente, vamos fazer aos poucos, mas a semana promete. Tenho certeza que esse feriado Tiradentes vai facilitar muito a vida deles, que o pessoal está distraído, viajando. Então, parabéns para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, porque você, sim, está preocupado com o Brasil.
Pois então, será que o melhor seria não aprovar essa escala 6x1? Josias Teófilo, que tem o amargor do bolo de rolo pernambucano no sofá da discórdia.
Ah, olha só, eu acho que o problema, um dos maiores problemas do Brasil é a produtividade do trabalhador, né? Então, isso daí é uma coisa que afeta diretamente a nossa economia. E aprovar a escala 6x1, acabar com a escala 6x1, piora ainda mais esse cenário. Então, eu acho que a gente tem que, espero que o Congresso faça seu papel e vote contra essa mudança. É? Então, é isso.
Daqui a pouco a gente vai para Brasília, mas eu quero ouvir Ana Ehring, que está aqui para... Você não vai concordar com todo mundo, né, Ana? Não, vamos discordar também. Sofá da Discórdia.
Eu queria falar o seguinte, é engraçado porque, assim, quando esse projeto começou a ser discutido no final de 2024, lá pelo movimento Vida Além do Trabalho, o governo meio que deu uma torcida de nariz pro projeto. Ele deixou meio de lado, não quis abraçar muito. Agora, em ano eleitoral, claro, uma medida populista, o governo se colocar contra um projeto que acaba com a escala 6x1 é como se ele, o Partido dos Trabalhadores se colocasse contra o trabalhador. Então, para ele, finalmente, em 2026, é interessante que esse projeto passe.
Então, deixa aí. Você acha, Jess, que o governo deu uma cara torta pro projeto 6x1?
No começo, eu concordo. No começo, eles...
Não vai dar, gente. Hoje é segunda-feira. Não,
mas no começo, eles não viam viável esse projeto. Quem tornou ele viável foi, não ironicamente, a deputada Erika Hilton, que começou a falar muito. O governo viu um crescimento nas redes sociais. E como tudo que esse governo nota é oportunismo, eles foram embarcar na onda.
Eu lembro do Nicolas falando muito mal do projeto. E aí começa o embate. O Nicolas foi o primeiro dos primeiros ali. Exatamente. Da oposição a falar mal disso, fala, gente, isso não dá. Acho que ali viu-se uma oportunidade de discórdia.
De narrativa também.
O governo, ele segue com base naquilo que lacra, né? Então, aquilo que vira discurso popular, aí o governo engata. Aquilo que não dá engajamento na rede social, por isso que o governo quer tanto regular a rede social,
a
determinar para que lá.
Esse projeto, o Matheus até mencionou o projeto do Reginaldo Lopes, ele também é da escala 4-3. Então, trabalha 4, 3 dias de folga. E aí, Erika Hilton veio com 4-3 também. Isso foi cada vez mais colocando fogo para esse projeto crescer na visão popular. Então, concordo integralmente com a Ana.
Por enquanto.
Fada concorda.
Não existe. Você vai sentir. Vamos para Brasília. Vamos lá, onde a PEC, que propõe o fim da escala 6x1, está tramitando bem rápido. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar a proposta ainda essa semana. Beatriz Souza, ao vivo com a gente e também com os detalhes. Bom dia, Bia. Bem-vinda ao Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia para todos que estão ligados aqui com a gente nesse começo de semana na Jovem Pan. Pois é, essa proposta sobre o fim da escala 6x1, sobre essa redução da jornada de trabalho, vai ser retomada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, após um pedido de vista coletivo de dois deputados, a deputada Bia Kicis e o deputado Lucas Redeck, que pediram mais tempo para poder analisar essa proposta apresentada, então, pelo relator, deputado Paulo Aze. Isso porque, na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, então, fez uma manobra ali, acrescentou uma sessão plenária extra, justamente para poder dar mais celeridade, para que essa votação, essa discussão fosse retomada, então, agora, na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, após esse pedido de vista coletivo. Hugo Mota já tem falado, disse que há uma vontade política muito grande no Congresso Nacional em aprovar essa proposta e agora, então, sendo retomada na comissão, se for aprovada, segue para uma comissão especial também na Câmara dos Deputados, onde vai ter mais uma rodada de debates, vai ter um debate maior sobre o mérito do texto em si. Sendo aprovado também na comissão, segue para o plenário da Câmara e depois para o Senado. Lembrando que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não falou sobre o nome de um relator para a comissão especial, ele disse que quer esperar primeiro a aprovação na CCJ para poder, então, dar andamento nos próximos passos. A gente relembra, né, Fernando, que na semana passada houve o envio do projeto de lei em regime de urgência do governo, houve também o presidente da Câmara dizendo, rejeitando, então, esse projeto, dizendo que não daria andamento, que na Câmara dos Deputados essa proposta sobre o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, seria debatida por meio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, que é o que já está tramitando na Casa e que, segundo Mota, ele quer dar essa celeridade. Ele quer, então, concluir essa votação na Câmara até o fim do mês de maio, no máximo no início do mês de junho. Foi isso que ele tem falado. A gente relembra também que na sexta-feira teve um café da manhã com o ministro José Guimarães, o novo ministro das Relações Institucionais, justamente para poder ali, José Guimarães tinha uma tentativa de convencer o presidente da Câmara a dar andamento nesse projeto de lei em regime de urgência do governo, mas a palavra final de Hugo Mota, até então, é que esse tema vai ser tratado por meio de uma PEC e que esse projeto de lei, então, não daria continuidade na Câmara dos Deputados. A gente relembra também, último ponto, que o novo ministro havia falado na semana passada em uma coletiva de imprensa, um café da manhã com jornalistas, que o governo não votaria sem um acordo em relação ao projeto de lei e à proposta de emenda à Constituição. Agora a gente vai, então, acompanhar qual vai ser o termômetro nessa votação na Comissão de Constituição e Justiça e o que, que vai se dar adiante disso, viu, Fernando? Volto com você.
Vamos lá, vamos todos acompanhar, estamos juntos. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para você aí em Brasília. Seguimos por aqui no nosso sofá da discórdia, porque é o seguinte, será que essa escala vai aumentar o nível de endividamento do brasileiro de uma forma geral, pequeno, médio, o microempreendedor? Isso aí a gente já falou que esse povo sofre bastante, porque a gente ainda vai falar sobre isso, aliás, essa é a nossa pergunta do dia hoje, sobre dívida. A cada 3 brasileiros, 2 estão endividados. É uma situação que incomoda muito. Se tem 3 pessoas ali reunidas, pode saber que 2 estão endividadas. E a situação piora também por causa dos juros altos. Por exemplo, se você deixa R$1.000 no cartão de crédito sem pagar, no mês que vem, esses mil viram R$1.150, R$1.200, uma situação difícil para muita gente. Será que isso vai influir também na campanha política, na campanha eleitoral? A escala 6x1, ela é essencialmente política? O Centrão, mais uma vez, vai definir isso? Deve ser, Matheus. O que você acha?
É o velho fiel da balança, né? O Centrão sempre ditando o rumo do Brasil. Eu acredito que a 6x1 ela vai ser aprovada. Eu espero que não com o PL do presidente Lula, que é realmente para tentar correr com as coisas. E claro que vai influenciar, sim, nessa questão do aumento do endividamento brasileiro. E por quê? Porque quem move a nossa economia não são exatamente as grandes empresas. Cerca de 90% dos empregos são gerados por pequenos, micro e médio empreendedores. Ou seja, é realmente a pessoa que tem a lojinha, que tem a padaria, que tem aquele comércio aí perto da sua casa. E o que vai acontecer?
ele não consegue mais abrir no fim de semana da mesma forma que ele abre hoje. Eu sei que muita gente fala, ah, mas tem um tanto de gente que trabalha nesse regime e precisa mudar. Precisa, mas não dessa forma, sem antes prever uma compensação. Ao invés do governo ficar dando aí, ó, perdão de dívida, igual ele faz para tantas empresas, ao invés do governo não tocar CPMI do INSS, CPI do crime organizado para frente, recuperar os bilhões para o dinheiro, para o bolso do brasileiro, o que ele faz? Ele pune você, pequeno e médio empreendedor que está aí sustentando o país. Então, o endividamento, da forma que está hoje, vai aumentar e a gente vai ver aí também uma informalidade crescendo no nosso país.
Ah, e é o seguinte, quando a gente fala disso, a gente lembra também de taxa, a gente lembra de imposto. Exato. E aumenta ainda mais o endividamento. Aumenta também, ou diminui, a paciência do eleitor com tantas taxas. Por falar nisso, por falar em clima de eleição, nesse domingo, o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, declarou nas redes sociais que a taxação do Pix foi ideia de quem? De quem? De quem?
Paulo Guedes.
Pois então, mas ele falou que foi o Jair Bolsonaro que teve essa ideia de taxar o Pix. Então, vamos saber mais? Janaína Camelo, também em Brasília, conta os detalhes pra gente. Bom dia e bem-vinda, Janaína. Afinal de contas, quem teve a ideia de taxar o Pix?
Pois é, o Fernando II, pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, já embarcando ali na disputa eleitoral, né? Foi o governo de Bolsonaro. Ele publicou um tweet ontem dizendo exatamente assim, Fernando, a taxação do Pix é a ideia do Bolsonaro, ponto. A liquidação do Master é mérito do Lula, ponto. Bom domingo. Né? Então, só para lembrar que hoje não há nenhuma tarifa, nenhuma taxação envolvendo o Pix. Né? Mas, Fernando Haddad, nessa postagem, possivelmente ele faz referência a uma fala de Jair Bolsonaro, que ele fez no ano passado, dizendo que no governo dele, Paulo Guedes, que era então o ministro da Economia, chegou a propor a taxação do Pix, mas que isso só não aconteceu porque Jair Bolsonaro impediu que isso fosse feito. Mas, enfim, essa questão envolvendo taxação de PIX gerou uma das maiores polêmicas do governo Lula, só para lembrar aí em 2024, porque dali na gestão de Fernando Haddad, na frente do Ministério da Fazenda, ele publicou uma medida, né, de que obrigando as pessoas que movimentassem mais de R$5.000 via PIX, precisava informar essa movimentação à Receita Federal. Acabou que um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, por conta disso, viralizou na internet, em que Nicolas dizia que essa medida do governo federal poderia futuramente levar uma possível taxação do Pix. Isso gerou uma grande polêmica e o governo federal precisou se explicar, revogou essa medida, enfim. Mas aí, nessa postagem, o Fernando, é importante destacar essa fala também, essa observação que Fernando Haddad faz com relação ao Banco Master, né? Porque daí ele faz comparação entre...
A gente teve ali um probleminha no áudio. Muito obrigado, Janaína. Valeu, deu o recado. A gente entendeu aqui, muito obrigado pelas informações. Jess, eu queria te ouvir. Quem teve a ideia, então, foi o governo Bolsonaro de pichar o Pix? Um vídeo do Nicolas, que até esperado aqui no nosso sofá da Discórdia, né?
O que diz aí é exatamente o oposto. Se a declaração de Bolsonaro foi que Paulo Guedes teria imaginado taxar o Pix e que ele impediu, não teve taxação de Pix, não era uma medida bem-vinda no governo dele. Agora, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira fala sobre os acompanhamentos, e nós lembramos que a Receita Federal teve uma questão ali de monitoramento mais ativa, e a possibilidade futura de, quem sabe, criar-se uma taxa sobre o Pix. Possibilidade futura de, quem sabe, vir a se criar uma taxa dentro do Pix. Só que vamos olhar, o Haddad gosta de criar taxa, isso é um fato. O governo ali, não à toa, a internet o deu esse infeliz apelido, que vai ser uma dificuldade dele nessa pré-campanha aí ao governo de São Paulo, que é de taxar. Então, assim, gostar de criar taxa, eles gostam. Agora, o que me assusta nisso não é nem a parte do Pix, mas foi o governo Lula que liquidou o Master. Foi no governo Lula que o CAD aprovou o CAD. Lá o concorrencial aprovou a compra do BRB do Banco Master. Foi no governo Lula. Foi no governo Lula que tantas reuniões fora da agenda, com Daniel Vorcaro, dono ali do Banco Master, aconteceram no Palácio.
Foi no governo Lula que o Banco Master expandiu muitas vezes as suas carteiras e até mesmo as suas trocas com determinadas entidades do setor de previdência, ainda assim dos estados, mas foi nesse governo. Então, assim, falar que caiu no colo, não tinha como ver aqueles documentos e falar, ah, essa aqui tá tudo certo, é brincadeira, né? Não dá para ignorar que a bomba estourou nesse governo e que o Banco Central não conseguiria, em hipótese nenhuma, ignorar todos os erros, todas as tratativas e todas as fraudes. E que bom que Gabriel Galípolo prestou um bom trabalho ali e que viu esses problemas. Assim como nós não sabemos o que teria acontecido se isso não tivesse sido notado ali, né? Porque aí ia todo aquele dano do Banco Master, toda aquela fraude ia entrar dentro de um banco público, que é o BRB.
Bom,
então,
mas
assim, achei uma fala...
Eu acho que eu vou ter aqui pela primeira vez que dá uma leve discordada da Jess.
Não, tá? Como diz o Fernando, sai de cima do muro.
Não, por quê? O que acontece? Discorda. Realmente, a taxação do Pix, não só a taxação do Pix, mas de diversos produtos, transações digitais, foi uma ideia do Paulo Guedes, que foi barrada pelo Bolsonaro, não por ele ser bonzinho, mas porque ele não queria esse tipo de desgosto, dar esse desgosto para a população em anos eleitorais, que era 2020 e 2022. Então, esse projeto foi barrado não por bondade, mas por estratégia política. E a gente tem que lembrar que o Banco Master, ele é uma coisa que ele envolve todos, não somente o Lula. Envolve muito o Lula, tem as agendas fora, as agendas que eles tiveram ali fora da agenda oficial, mas a grande parte do Master cresceu durante o governo Bolsonaro também, onde teve diversas ali denúncias pro Banco Central, que foram completamente ignoradas. Então, teve também grandes doações durante a campanha do próprio Bolsonaro, durante a campanha do Tarcísio. Então, assim, eu acho que não tem ninguém de mãos limpas aí nessa história. Eu só, uma coisa que eu queria ressaltar. Eu me lembro muito bem do vídeo do Nicolas batendo na taxação do Pix ali durante o governo Lula, mas eu não lembro de nenhum vídeo dele falando disso só quando foi ideia do Paulo Guedes taxar o Pix e as transações digitais.
Ouviu, Nicolas?
Era deputado federal.
Só pra dizer que o Nicolas
pra
é nosso...
influencer, você não precisa ser deputado federal.
Isso aí é um momento.